Senado aprova MP que exige título de doutor para professores de universidades federais.
Comissão limita mandato de dirigentes desportivos com direito a apenas uma reeleição.
Paulo Paim destaca a condenação de envolvidos na chacina de fiscais do trabalho em Minas Gerais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou a medida provisória que restabelece a exigência de doutorado para professores de universidades federais. Os detalhes na reportagem de Larissa Bortoni.
A medida provisória determina que apenas quem tem o título de doutor pode ser contratado para dar aula em universidades públicas. Pelas regras atuais, é permitida a admissão de professores apenas com a graduação, o que, segundo a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, é prejudicial à qualidade do ensino superior.
Atualmente, o artigo 8º da Lei 12.772, de autoria do Executivo, impede que as universidades exijam, nos editais de concurso para professores, títulos de mestrado ou doutorado. Só graduados, de acordo com a legislação atual, podem ingressar no quadro de docentes dessas instituições. O próprio governo federal já considerou falhas nessa legislação. Portanto, uma correção é necessária.
A medida provisória, no entanto, abre uma exceção para as instituições que ficam em regiões onde há carência de doutores. Nesses casos, podem ser admitidos professores com mestrado, especialização ou graduação. A MP 614 também autoriza as fundações de apoio à pesquisa a fechar contratos ou convênios com entidades privadas para auxiliar em projetos de ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico nas universidades públicas e nas instituições científicas e tecnológicas. A proposta seguiu para a sanção da presidente Dilma Rousseff.
Comissões.
Um projeto aprovado hoje pela Comissão de Educação limitou a 4 anos o mandato de presidentes de federação e confederações esportivas, com direito a apenas uma reeleição.
A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Ana Beatriz Santos.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, que relatou a matéria, lembrou que a proposta contribui para o fim dos cartolas.
Mesmo que não financiada pelo governo, mas é uma entidade de interesse público, eu creio que devemos ter normas nacionais que regulamentem. Limitar o tempo de duração para evitar o que hoje a gente sabe por aí, que é a cartolagem. E que não só nos esportes, mesmo em outras entidades, merecem ser analisadas de forma a serem democratizadas.
O autor do projeto, o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, lembrou que as regras para a escolha dos dirigentes contribuem para a transparência dessas instituições.
Há sempre o argumento contraditório que são entidades privadas, mas sabemos todos que muitas delas recebem de forma direta ou indireta recursos públicos. E mesmo aquelas que não recebem nenhum recurso público, lidam com um dos maiores patrimônios imateriais do povo brasileiro, como é o exemplo, claro, do futebol.
A madeira extraída de forma ilegal e que for apreendida pela fiscalização ambiental vai ser destinada à fabricação de objetos com fins sociais, como carteiras escolares, móveis, pontes e casas populares.
A medida que modifica a Lei de Crimes Ambientais foi aprovada hoje pela Comissão de Meio Ambiente. Se não houver pedido para votação em plenário, a proposta seguirá para análise da Câmara dos Deputados.
E já está funcionando no Senado a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar a espionagem feita pelos Estados Unidos em telefonemas e comunicações eletrônicas de brasileiros, inclusive da presidente Dilma Rousseff.
Já na primeira reunião foi aprovado requerimento solicitando a proteção da Polícia Federal para o jornalista americano Glenn Greenwald e o companheiro dele, o brasileiro Davi Miranda.
A presidente da CPI, senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, afirmou que a comissão vai permitir que o país tenha mais informações sobre o monitoramento feito pelos Estados Unidos.
Segundo Vanessa Graziottin, a comissão também vai fazer uma análise da capacidade do país de se defender desse tipo de monitoramento.
É muito importante que a gente proceda a essa investigação que eu repito aqui, acho que todos consideram fundamental para o nosso país, não só para o conhecimento do que aconteceu, não só para o diagnóstico do que aconteceu, mas também para poder discutir caminhos que o Brasil se torne um pouco mais protegido do que é hoje.
A justiça concluiu ontem o julgamento de 3 dos envolvidos na chamada chacina de Unaí, crime ocorrido em 2004 em Minas Gerais.
3 fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho foram assassinados numa emboscada enquanto investigavam denúncia de trabalho escravo em fazendas da cidade.
E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, registrou que 3 acusados das mortes, Rogério Alan Rocha Rios, Erinaldo Vasconcelos Silva e William Gomes de Miranda, foram condenados, no total a 226 anos de prisão. Em 17 de setembro, serão julgados 3 acusados de serem mandantes e intermediários do crime.
Os familiares e a sociedade brasileira, há quase 10 anos, clamam por justiça. O primeiro passo foi dado. Parabéns ao nosso judiciário. Esperamos agora a conclusão do processo e que tanto os mandantes quanto os assassinos fiquem no lugar que deveriam estar, que é no cárcere, na cadeia, pelo crime covarde que cometeram contra os fiscais do trabalho.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, afirmou que muitas brasileiras continuam sendo vítimas de violência doméstica porque o poder público não cumpre a Lei Maria da Penha.
Roraima, por exemplo, onde 5 mulheres são assassinadas em cada grupo de 100 mil habitantes, conta apenas com uma delegacia da mulher.
Mas durante visita ao estado, a CPI da Violência contra a Mulher constatou que a delegacia não tinha telefone nem internet e que as viaturas estavam paradas por falta de gasolina.
Ângela Portela espera que o Congresso aprove as leis propostas pela CPI para mudar essa situação e melhor combater a violência doméstica no país.
Penso que agora que conhecemos a realidade, precisamos mudá-la. E mudar a realidade exige urgentemente reação à omissão institucionalizada em muitos estados do país, como é o caso do meu estado de Roraima. Governo federal, parlamento e poder judiciário têm condições de encaminhar todas as recomendações feitas pela CPMI para o enfrentamento à violência de gênero.
No primeiro semestre deste ano, 89 bancos foram assaltados na Paraíba. Por isso, o senador Cícero Lucena, do PSDB, cobrou do governo uma solução urgente para a falta de segurança que assola o estado.
Do início do ano até a segunda semana de agosto, foram 101 assaltos a postos de gasolina em João Pessoa, o que fez com que o sindicato representante do setor propusesse o fechamento dos postos a partir das 18 horas, acrescentou o senador.
E o que é pior, disse Cícero Lucena, é que as farmácias também sofrem com a insegurança e já se fala em encerrar o atendimento ao público às 8 da noite.
Se não bastasse a precariedade da saúde, agora vamos ter que escolher a hora para adoecer, para poder comprar o remédio nas farmácias.
O senador Eduardo Amorim, do PSC, reclamou que Sergipe é o menor estado do país, mas tem mais secretarias do que o estado de São Paulo.
Ele disse que o governo multiplicou as secretarias para abrigar aliados e já gasta 58% do orçamento com pessoal, enquanto a saúde, a educação e a segurança pública de Sergipe vão de mal a pior.
Eduardo Amorim reclamou que na saúde, por exemplo, há falhas nos transplantes de rins, tanto que de maio a junho deste ano, mais de 40 doentes renais morreram enquanto esperavam pelo transplante.
A situação dos pacientes oncológicos não é muito diferente. Somos o único estado do Nordeste a não ter um hospital especializado no tratamento dos diversos tipos de câncer. E com isso, diagnósticos são postergados, comprometendo muitas vezes o tratamento e aumentando, com certeza, o número de óbitos. É lamentável tudo isso.
O senador Paulo Bauer, do PSDB, defendeu que o governo faça uma nova licitação para a duplicação do trecho da BR-282, que cruza a cidade de Xanxerê, em Santa Catarina.
Ele explicou que a rodovia é essencial ao escoamento da produção catarinense, mas é perigosa. Só nos primeiros 6 meses do ano passado, por exemplo, houve 77 acidentes na BR, com 45 feridos e 4 mortes.
Segundo Paulo Bauer, a obra da duplicação da BR-282 foi iniciada em 2010, mas está paralisada. Como a construtora não cumpre o contrato, o senador só vê uma saída: fazer uma nova licitação.
A empresa vencedora da licitação se comportou de maneira inadequada. A rescisão de seu contrato já deveria ter ocorrido. Creio que o caminho é esse mesmo: rescindir o contrato, abrir nova licitação e continuar a obra. É preciso ainda que o governo federal se sensibilize com a situação e inclua verbas no orçamento da União para que a duplicação seja concluída.
Jornal do Senado. Apresentação: Osório Anquises e Lia Passarinho. Áudio: Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.